voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o pau-brasil, a árvore que era muito abundante no litoral brasileiro quando começou a exploração do nosso país pelos portugueses e que hoje está ameaçada de acabar na natureza. Nós vamos conversar agora com Demóstenes Lordelo de Carvalho. Ele é coordenador da Comissão Técnica de Garantia Ambiental da CEPLAC, que é a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, onde está sendo desenvolvido o projeto Pau Brasil. A iniciativa começou em 2004, com um programa financiado por associações de archetários estrangeiros, que são os fabricantes de arcos de violino. Depois que o Pau Brasil entrou na lista da CITES, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, aumentou a fiscalização no exterior sobre o comércio de madeira de pau-brasil clandestina e, com isso, os archetários resolveram financiar o plantio do pau-brasil. Atualmente, o projeto pau-brasil está parado. O governo federal e a CEPLAC ainda não liberaram dinheiro para a realização de pesquisas e o Ministério das Relações Exteriores ainda não aprovou a renovação do convênio internacional com associações de archetários que querem continuar colaborando com a preservação do pau-brasil. Na primeira fase do programa, foram produzidas 150 mil mudas de pau-brasil, que foram distribuídas a agricultores familiares para plantios em suas propriedades e também para a arborização das cidades do sul da Bahia. Um dos objetivos das pesquisas é identificar aonde existem árvores preservadas de pau-brasil e descobriu-se no município de Itamaraju, no litoral sul da Bahia, uma árvore centenária. Ela está na fazenda Pau Brasil, que foi desapropriada pelo INCRA para implantar um projeto de reforma agrária. Vamos ouvir Demóstenes Lordelo de Carvalho.
A maior população de Pau Brasil do Brasil hoje existente está nessa propriedade, que hoje é uma área de reforma agrária. E lá se encontra a árvore com maior circunferência e diâmetro e altura do peito, entendeu?
Qual o tamanho dessa árvore aproximadamente?
Essa árvore, ela não é uma árvore muito alta, ela tem 25 metros de altura, certo?
Sim.
E o diâmetro dela, para você ter ideia, vamos colocar em termos mais práticos, né? É necessário em torno de 5 homens para abraçá-la.
Nossa, então é um...
Então não existe nada parecido, pelo menos até agora, né? Inclusive esteve lá numa expedição um botânico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e que estuda para o Brasil e ficou impressionado com a árvore, porque ele não tinha encontrado nenhuma árvore com aquele diâmetro até agora nas expedições que ele fez por todo o Brasil. Então, pode ser considerada a árvore, né, com maior volume de madeira, e aquela região pode ser uma região onde tem umas árvores mais antigas do Brasil, né?
Sim. Agora, ela é dessa variedade mais comum, a da folha miúda?
É. Essa árvore é da variedade mais comum, né? É a variedade mais comum e é que a gente tem maior número de matrizes, tá?
Sim.
Porque essa variedade, a ocorrência natural dela é do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Já a folha média, que Sim. é uma variante morfológica do pau-brasil, ele se encontra no estado do Espírito Santo e também na Bahia.
Que é a chamada folha de café?
Folha de café. E a folha de laranja, que é a folha larga, é encontrado apenas num vale, em dois vales de grandes rios no extremo sul da Bahia. Essa que está realmente extremamente ameaçada de extinção e que vai ser o foco do segundo momento do projeto Pau Brasil. Tá? Então nós temos que dar toda a nossa energia, conseguir marcar o maior número de matrizes possíveis, porque enquanto nós temos em torno de 3 mil árvores matrizes originais, ou seja, nativas, do folha pequena, nós só temos até agora, com esforço supremo da nossa equipe, em torno de 300 árvores matrizes do folha larga, ou seja, praticamente extinto na natureza. Né?
Sim. E essas árvores, elas estão aonde? Em terras particulares? Essas 300 árvores folha de laranja?
É isso que nos preocupa mais, porque ela não existe nenhuma área digamos assim, com unidade de conservação que preserve esse variante morfológico. Enquanto a folha de arruda, chamada folha pequena, nós temos várias unidades de conservação em diversos estados brasileiros que protegem este variante morfológico. O do folha de laranja não tem, certo? Então há uma preocupação muito grande da gente mapear o mais rapidamente possível e que se transforme essas áreas em áreas, né, públicas, ou seja, em unidades de conservação.
Acho que isso aí é um trabalho urgente, né? Transformar essas áreas para evitar correr o risco de que essas árvores sejam cortadas amanhã por um particular, né?
Nós já temos casos desse tipo, né? Inclusive uma área fantástica e que comprada, eram de um grupo que fazia plano de manejo, né? Um pessoal do Espírito Santo que fazia plano de manejo. Como os planos de manejo foram proibidos, eles mantiveram a área intocada, né, no extremo sul. E foi comprado por um pecuarista. E esse pecuarista, ele não tomou os cuidados devidos, né, na hora de queimar seus pastos, e o fogo invadiu essa área e perdemos praticamente 50% dessa área. Então, são manejos inadequados, né, na pecuária, porque a pecuária bem manejada, ela é produtiva, ela é rentável e ela não ameaça a natureza. Mas a pecuária feita de forma inadequada, né, sem um planejamento, ela pode ser prejudicial à natureza, sim. Nesse caso, o folha de laranja foi extremamente prejudicado. E foi motivo de autuação do IBAMA, certo? O IBAMA autuou porque o fazendeiro ele não tomou os cuidados devidos para proteger esse fragmento que tinha na propriedade dele.
Mas, independente dessa área ser transformada em área pública, essas árvores, em função da sua importância ambiental e até mesmo histórica para o país, não poderiam ser tombadas como um patrimônio natural, quer dizer, tombadas no sentido de ser preservadas?
Olha só, a questão toda é que elas estão muito dispersas, certo? Elas não estão numa única propriedade. Nós temos regiões onde elas estão, né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade imensa de pecuária, numa região do extremo sul, onde apenas tem três árvores do variante folha de laranja. Então, são extremamente produtivas e interessante é que eu propus ao fazendeiro da gente cercar a área. Aí ele falou para mim, não vamos cercar não. Aí eu não entendi, né? Mas é porque a área deles tem poucas árvores no pasto. E essas árvores têm um sombreamento bastante interessante. E o gado dorme ou fica deitado meio-dia, no horário de pico do sol, embaixo dessas árvores. E como é que fica embaixo dessas árvores? Fica terra. Então, na hora que eles tocam fogo na pastagem, o fogo simplesmente não atinge as árvores, porque é o lugar onde o gado dorme e não queima, não tem capim para queimar, entendeu? Então, naturalmente, o gado está protegendo aquelas árvores. Se eu cercasse, o capim poderia crescer e, na hora do fogo, queimar a árvore. Então, são detalhes assim que a gente aprende com o homem do campo, de como preservar alguns elementos dessas árvores que estão em pastagem, entendeu?
Esse fazendeiro, pelo menos, já está consciente e sensibilizado para a proteção dessas árvores.
Não, são apenas três árvores na propriedade dele, ele sabe do valor biológico. Eu, inclusive, a nossa equipe colocou para ele, da importância biológica, da importância que tem essa árvore como um dos poucos variantes morfológicos do pau-brasil. Aí ele nos perguntou, quer dizer que eu tenho um portinari na minha fazenda? Eu falei, é isso, você tem um portinari na sua fazenda, entendeu?
É verdade.
Então esse fazendeiro está bastante consciente.
E as outras 297 árvores, como é que está a situação delas?
A situação delas elas estão dispersas, como eu falei, né? Em diversas propriedades particulares. Algumas elas estão em fragmentos, né? Mas todas estão em área de pastagem. Então, esse é que é o grande problema, né? Alguns fazendeiros fazem, tipo, um aceiro, ou seja, próximo das matas, eles capinam em torno de 2 metros ou 3 para o fogo não entrar na mata. Outros fazendeiros não fazem esse tipo de manejo, entendeu? Então, o fogo entra naqueles fragmentos e aqueles fragmentos acabam diminuindo de tamanho e queimando também algumas árvores, né? Para você ter ideia, a árvore mais distante que nós temos, o grupo de árvores mais distantes que nós temos do litoral, está em torno de 120 quilômetros do litoral. Ela fica na encosta do Planalto, chama Planalto de Conquista, que é uma área de chapada, lá na região de Vitória da Conquista. Então, sim, ela não fica no Planalto, ela fica na base do Planalto, porque ela não é árvore, né, que é nativa, sim, de altitude, né, de acima de 1.000 metros. E ela está em volta de áreas de pasto, entendeu? Sim. Então, tudo isso deixa a gente muito preocupado, porque a gente chega e orienta os fazendeiros que façam o acero nesses pequenos fragmentos, tá?
Sim. Mas agora, já que elas estão em áreas dispersas, né, em muitas propriedades, não está numa área contínua, como é que pode ser feito aí para transformar isso? Tem que ser pequenos parques que protejam essas árvores? Como é que vocês estão imaginando?
Pois é, nós fizemos uma tentativa com esse fazendeiro que levou a multa do Ibama. Ele tinha uma área em torno de 400 hectares, que é uma área pequena, sim, certo? Se você for olhar uma área de 400 hectares para você fazer um parque, fazer uma reserva biológica, é muito pequeno, né? Você protege, sim, muito pouco em termos de biologia, de conservação. Mas para aquela espécie é uma área grande, porque tinha em torno de 50, 60 árvores desse folho de laranja. E ele sentou conosco, a ideia nossa era fazer uma reserva particular de patrimônio natural, mas por motivos, chegou a assinar a proposta e tudo, mas por motivos que a gente não compreendeu, ele abandonou a ideia e tocou fogo nos pastos e essa área já queimou, que foi motivo de multa do Ibama. Então essa era a maior área que nós tínhamos, sim, de fragmento onde continha esse tipo de pau-brasil. Os outros estão em pequenas áreas. Então a ideia é fazer com que nós fizemos com aquele produtor que tem apenas 3 árvores. É que eles mesmos, vai ser difícil você imobilizar uma área para a unidade de conservação, porque é a esperança que nós tínhamos de imobilizar uma área para a unidade de conservação, inclusive foi discutido na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, foi apresentada a proposta de transformar essa área de 400 hectares pelo valor biológico de possuir nesse fragmento uma grande quantidade de folha de laranja. Infelizmente não tivemos tempo nem vontade do produtor rural. Não foi, a área não foi tombada pelo governo e nem tivemos o produtor com interesse de fechar a área numa reserva particular do patrimônio natural. Ou seja, nós estamos preocupadíssimos, digamos assim, necessário e é extremamente importante, né, que essa segunda etapa comece, e a prioridade da segunda etapa vai ser ampliar os inventários das árvores do folha de laranja.
Sim. Tá? Quer dizer que
coletar o maior número de sementes possíveis dessas árvores, para que a gente multiplique em viveiros, né, e espalhe mais essas árvores. E, por incrível que pareça, nos estudos que nós fizemos um estudo dessas árvores, dos 3 variantes para sistemas agroflorestais, para plantar essa árvore para ser sombra do cacau, ser sombra da banana, entendeu?
Certo.
E essa árvore, o folha de laranja, é que apresentou o melhor comportamento em termos de crescimento e altura.
Ah, é?
Então, é uma árvore fácil de domesticar, porque a gente não precisa conduzi-la, nós não precisamos fazer a desrama artificial, ou seja, sair cortando os galhos mais baixos para promover um fuste, um tronco maior, uma área até de aproveitamento comercial da madeira maior, entendeu?
Sim.
Porque a ideia nossa é utilizar essas árvores como sombreamento, mas também, como elas serão plantadas e serão registradas em Ibama como árvores plantadas, também ser uma poupança verde para o produtor.
Certo.
Então, essa árvore, folha de laranja, ela tem uma desrama natural. Ela, naturalmente, ela vai derrubando suas galhas laterais, secando e derrubando, e o tronco vai subindo. E é que apresentou maior crescimento em altura,
certo,
em torno de 1 metro ao ano. Então, para nós, né, que desejamos fazer conservação produtiva, ou seja, trabalhar numa área com sistemas agroflorestais, utilizando de forma adequada a madeira, utilizando de forma adequada as outras culturas que estão no sistema agroflorestais e, ao mesmo tempo, preservando árvores matrizes, para nós é o ideal. Nós vamos conservar, mas também nós vamos produzir. Então, é a árvore que apresentou a melhor performance para a conservação produtiva.
Agora, dessas 150 mil mudas que vocês já produziram, qual é o destino delas? Elas estão sendo plantadas aonde?
A maior parte delas foi plantada em sistemas agroflorestais cacaueiro.
Aí mesmo no estado da Bahia?
No estado da Bahia, tá?
Sim.
Uma menor parte foi plantada para recompor e enriquecer áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. E uma pequena quantidade foi utilizada, porque não é necessário grandes quantidades, para a questão de paisagismos nas comunidades regionais, ou seja, Se você chegar na minha cidade, em Ilhéus, Itabuna, você vai encontrar o pau-brasil como árvore de paisagismo, né, plantado há 5 anos atrás, já fornecendo inclusive sombra.
Certo.
E nas cidades circunvizinhas, coisa que não existia antes de 2004.
Certo.
Se você procurasse na região cacaueira, né, que é Mata Atlântica e é berço dessa árvore, porque como na região da Bahia, nessa região da Bahia possui 3 variantes morfológicas, há uma hipótese que a origem dessa árvore seja na Bahia.
Certo.
E daí se espalhou por todo o litoral, entendeu?
Certo. Quer dizer que hoje já se consegue ver a árvore de pau-brasil aí nas cidades aí do sul da Bahia.
Já se consegue ver. Para nossa felicidade, algumas estão produzindo até sementes, entendeu?
É mesmo?
Você encontra, certo, em alguns bairros já essas árvores, em algumas praças.
Certo.
E aí é uma felicidade para mim como coordenador. Por exemplo, a praça que eu brinco com minha criança, né, que eu vou,
sim,
lá, está brincando de bicicleta e eu estou vendo aquela árvore de pau-brasil lá crescendo todo dia, entendeu?
Certo.
Então é uma felicidade para mim. E algumas pessoas não conhecem, eu falo que aquela árvore é o pau-brasil, entendeu? Então é a cultura nossa, é a árvore que representa o nosso país, que está muito bem difundida. Era uma árvore que as pessoas desconheciam e hoje os estudantes plantaram nas escolas, grupos de estudantes que também plantaram nas praças. Eles hoje têm uma referência da árvore nacional. Aqui,
certo,
na Bahia já existe essa referência da árvore nacional.
Bom, então você espera que com a reativação do projeto Pau-Brasil, você se preocupe aí com a preservação dessa espécie mais rara, né, que é a folha de laranja, a folha grande, e também com o programa aí de produção de mudas. Como é que vocês pensam nessa propagação aí para tirar essa árvore dessa situação de ameaça de extinção em que ela se encontra?
Pois é, o primeiro passo é inventariar e ter o maior número de árvores matrizes possíveis dessa espécie extremamente ameaçada, certo?
Certo.
E depois acompanhar a fenologia dela, ou seja, a fenofase dela, lançamento de folha nova, lançamento de semente, fazer coleta dessas sementes e multiplicar o mais rápido possível esse material, que deve acontecer o ano que vem, para que a gente tenha elementos dessa população sendo liberado para produtores, que é uma forma de estar conservando esse material. Mesmo que a gente perca nessas áreas de pastagem com fogo, no manejo inadequado das pastagens, mas a gente já tem essas sementes colocadas em outros locais e sendo produzidas com o intuito tanto de conservar como obter madeira no futuro,
certo,
tá bom?
Tá bom, então. Nós conversamos com Demóstenes Lordello Carvalho, ele que é coordenador da Comissão Técnica de Garantia Ambiental da CEPLAC, a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, e o coordenador do projeto Pau Brasil, que tenta preservar o que ainda sobrou, né, dessa árvore símbolo do nosso país e tentar retirar essa espécie da condição de árvore ameaçada de extinção, segundo o organismo CITES, né, que ela está inclusive, foi incluída inclusive tardiamente, né, nessa lista, né?
É verdade, a preocupação maior foi com outras árvores, principalmente árvores da Amazônia, né, que chama mais atenção do mundo, né? Mas o importante é que ela foi incluída e os olhos internacionais e os olhos das autoridades brasileiras estão agora voltados para essa árvore, que é dar o nome ao país, né? E dá o nome também a nós, somos brasileiros.
É,
né,
verdade.
Né?
E o brasileiro eram aqueles que cortavam o pau-brasil, né?
Pois é, agora, né, nós brasileiros somos, agora nós temos que reverter isso, nós temos que plantar o pau-brasil.
É. Plantar bastante para que no futuro possa, como você disse, ser uma poupança verde, porque é uma madeira muito valorizada, né?
É extremamente valorizada. A música, por exemplo, mudou completamente depois que foram identificados essa madeira para a fabricação dos arcos, dos instrumentos musicais, né?
Certo.
E utilizada em móveis também, né? Então é uma madeira que tem um potencial fantástico.
Porque é uma madeira extremamente durável, né? Eu tive a oportunidade de ir ao sítio histórico de Porto Seguro e ali aquelas casas que foram construídas em 1500 e pouco, foram construídas, os esteios da casa são de pau-brasil, não é isso?
E estão lá até hoje.
Estão lá até hoje.
Não é nenhum dente de cupim que consegue cortar aquela madeira, não.
Pois é.
Não é uma madeira muito durável, tá?
É isso aí. Tá bom então, Demóstenes. Então, mais uma vez, muito obrigado a você pela entrevista e nós esperamos que essas 150 mil mudas aí se multipliquem muitas vezes para que nós possamos ter aí o pau-brasil espalhado por todo o país e retirado dessa lista de espécies ameaçadas de extinção.
Tá bom, meu amigo. Um abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Esse foi o pesquisador da CEPLAC, coordenador do projeto Pau-Brasil, Demóstenes Lordello de Carvalho. No próximo programa, vamos falar sobre como plantar o pau-brasil. E você vai ficar sabendo que, apesar de não ser nativo do Cerrado brasileiro, aqui pode ser uma região promissora para o estabelecimento de plantios comerciais do pau-brasil. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.